Voltando com o programa Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, nós estamos entrevistando a doutora Isabela Dias, que tem doutorado em psicanálise, e a gente está falando de violência infantil, que é uma especialidade dela. Doutora, para a gente ir para a parte final do programa, eu queria saber de você quais são os principais sinais, né, que a gente pode perceber, a gente pode identificar de violência contra as crianças, que a gente pode ter, sim, uma noção bem simples, assim, que a gente, como pai, como mãe, como tio, como diz o ECA, né, todos nós que somos responsáveis, o que a gente poderia perceber, assim, quais são os sinais que a gente poderia perceber de violência contra a criança, contra as crianças, né, e a gente poderia criar, assim, um sinal vermelho, um alerta, um sinal amarelo.
Sim, eu costumo dizer que o principal sinal é uma mudança repentina e significativa de comportamento, independente da mudança, né, assim, de que tipo de mudança. Então, se era uma criança mais quietinha, mais calada e que passa a ser mais expressiva, mais agressiva ou muito falante, ou o contrário, né, uma criança que era muito falante, muito expressiva, que gostava de interagir e que passa a ficar mais isolada, mais retraída, mais fechada em si. Então, qualquer tipo de mudança, que seja uma mudança significativa, né, e repentina, assim, abrupta, isso já serve como um sinal amarelo ali de que alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu com essa criança, não sabemos de que ordem, não sabemos com quem, né? Mas alguma coisa aconteceu. Então, nesse momento, um adulto cuidador em que a criança deposita extrema confiança, o adulto mais indicado para tentar conversar com essa criança sem pressionar, sem colocar palavras na boca da criança, né? Porque muitas vezes, por exemplo, nas situações de violência sexual, quando os pais ou mães, né, suspeitam de alguma coisa, elas já vão conversar com a criança, mas colocando para a criança, aconteceu isso, né? E aí a criança teria que falar só sim ou não. Isso não é escutar a criança, né? Ir conversar com essa criança, né? Ou procurar um acompanhamento para essa criança, psicológico, né? Para que essa criança possa expressar da forma que for melhor para ela, né? Desenhando, brincando, falando o que pode ter acontecido, né? O que está acontecendo. Outro sinal é alguma regressão também no comportamento, né? Então, se era uma criança, por exemplo, que já, né, já fez o desfraude, já caminha e não pede colo mais, e de repente volta a querer só ficar no colo, ou volta a ter enurese, né, que é a perda dos esfínteres, né, do controle dos esfínteres, então também é um sinal de alerta. Essa criança regrediu, volta a chupar dedo, ou querer o bico, sendo que há muito tempo isso não aparecia, esse tipo de desejo, ou quer sempre dormir com o pai ou com a mãe, né, sendo que já dormia sozinha tranquilamente. Então, esse também é um outro sinal importante, né? Alguma coisa tem acontecido com essa criança que está muito difícil dela dar conta sozinha, né? Que está muito excessivo, então ela acaba regredindo. E uma outra coisa é o aparecimento de algum sintoma, né? Sempre que a criança manifesta qualquer comportamento diferente, né, ou disfuncional, vamos dizer assim, então, muitos pesadelos, terror noturno, a própria enurese, ecoprese, agressividade demais, ou retraimento demais, qualquer sintoma bem é importante, também serve de alerta para a gente entender que alguma coisa está acontecendo. Não necessariamente é uma situação de violência, né, dessas que a gente está dizendo, né, ou que a gente está tratando mais frequentemente, violência física ou sexual, mas é alguma negligência, né, assim, alguma coisa está acontecendo no sentido de que a criança não está tendo todos os recursos que ela precisa para se desenvolver bem, né? E com a tranquilidade necessária para ir ali vencendo as etapas do desenvolvimento psíquico. De forma alguma eu estou dizendo que qualquer sintoma é sinal de violência, não é isso, né? Mas quando eu disse, né, ao longo de todo o programa, da importância de escutar a criança, de estar atento à criança, né? Muitas vezes a gente interage com as crianças fazendo outras coisas ao mesmo tempo, né? A criança não tem uma atenção plena dos pais. Então, às vezes a gente está conversando, está cuidando da criança, está dando a comida ou está dando banho, mas olhando o celular ao mesmo tempo, ou conversando com outra pessoa ao mesmo tempo, enfim. Isso tudo já diz para a gente de uma falta de atenção que é necessária, né, para um bom desenvolvimento físico e psíquico.
Para a gente encerrar, como é que a gente trabalha a questão da palmada? Pode, não pode? O que, que é isso e como que a gente trabalha isso na formação e na educação das crianças?
Pois é, né? Essa questão da palmada como uma forma de educar, age é algo extremamente danoso, né? No sentido de não é uma violência física que vai possibilitar o reconhecimento de um limite e que vai possibilitar uma adequação, né, vamos dizer assim, de comportamento. É muito contrário, né, uma relação de medo, né, que é o que uma relação na qual a violência física está presente, uma relação de medo só afasta a criança desse adulto, né, só afasta a criança da vontade de corresponder às demandas de amor desse adulto, né. A gente precisa pensar que criança, ela nasce sem saber nada, né? Assim, somos nós que vamos apresentar para ela tudo que a gente conhece. Então, lógico que a criança não vai querer escovar dente, lógico que a criança vai querer fazer tudo que ela, né, pensa ou deixa de pensar, assim, né? No sentido de cuidados com higiene, obrigações escolares, enfim. Então, a criança só faz isso tudo porque ela ama seus cuidadores e ela não quer perder o amor desses cuidadores, né? Esses cuidadores deixam de ser amorosos no sentido de respeitar, né? De serem capazes de respeitar essa criança, por exemplo, infringindo nela uma violência física, a criança não vai ter mais tanto interesse em corresponder a esse adulto, né? Pode por um tempo corresponder por medo, né? E receio de outros danos maiores, mas depois, quando essa criança crescer e ter condições de caminhar por si, ela vai se afastar completamente e, dependendo da situação, ela vai ter essa linguagem como forma de se comunicar com as outras pessoas, né, ou de se relacionar. Então, ela só vai tender a repetir isso, né, seja agredindo o outro ou seja se permitindo ser agredida também, né. Eu acredito que isso, né, isso era uma coisa que já estava muito ultrapassada, de uma certa disciplina muito pautada nisso, né, assim, até num certo castigo físico, enfim, quase torturas, mas não é isso que vai possibilitar colocar limites para crianças, que são necessários, né, como a gente já disse. Mas para fazer isso, os adultos não precisam bater. Né? Os limites podem ser colocados na base da conversa ou na base do não e ponto. Tem que realmente não tem discussão, não. E por quê? Um dia você vai entender por quê, né? Não dá para ficar sem escovar dente, né? Mas a criança não precisa apanhar porque ela não está escovando, né? Também não é deixar a criança fazer o que ela quiser. Então não é retomar essa disciplina de tortura e de castigo que a gente vai conseguir ter novamente crianças que dão conta, né, e que têm mais limites e que se relacionam e que desenvolvem, né, porque eu acho que a gente passou por uma geração de pais que permitiam tudo e que deixavam tudo, os pais que sofreram essas violências lá atrás, né? Muitas vezes acabaram permitindo tanto e agora as pessoas tendem a achar que tem que voltar então a palmada e enfim, a tortura com a criança, mas definitivamente não é esse o caminho, né?
Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Lembrando, né, doutora, que a análise é sempre um bom caminho, né, para os pais e para os filhos, né?
Com certeza. Procure ajuda, né, assim, procure um espaço íntimo de conversa, né, para se perceber nas suas relações e perceber os outros com quem você se relaciona, para que todo mundo possa ter seus limites e desejos reconhecidos, né, plenamente.
Bom, gente, chegamos ao final agora de verdade aqui no Cultura Geral. Essa pauta que foi super bacana, super maravilhosa. Ficamos por aqui e aguardamos vocês amanhã aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais uma pauta super especial. Beijo no coração de todos. Obrigado, viu, doutora, pela sua participação. Fico muito feliz em ter conseguido essa entrevista com você.
Eu que agradeço. Obrigada.
Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral.